E vamos ao assunto da política de hoje com o Reginaldo Dias, hoje com o Thiago Barenciano. O trio está organizado e nosso primeiro tema é sobre a visita do governador de estado. O governador tem vindo mais a Maringá, a região, em campanha. Antes de mais nada, Reginaldo, bom dia. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia ao Thiago, aos amigos da CBN.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo, todo ouvinte da CBN Maringá.
Vamos começar pelo Reginaldo. Reginaldo, a gente está sempre te ouvindo só às sextas-feiras, então você tem aí o privilégio da resposta. O governador está em campanha, não só ele, mas secretários que pretendem ser deputados?
Olha, Gilson, voltando ao nosso querido escritor Jorge Ferreira do Estrada, autor do célebre livro Terra Crua, nós estamos num período que ele chamava de conjuminações, né? Aquele período que antecede a campanha eleitoral, mas que os líderes vão juntando as peças. Então, as pessoas às vezes comparam apropriadamente o jogo de xadrez com a política, porque é um jogo de estratégia, mas nem sempre extrai do xadrez as principais lições para a política, porque as pessoas pensam que o xadrez é aquele jogo que você tem que pensar muitos lances à frente do adversário. Isso é verdade. Uhum. Mas o xadrez é um jogo que te ensina a ocupar o território, a distribuir as peças no território da maneira mais eficaz possível, né? Então, quando você vai pensar uma eleição de âmbito municipal, você divide a cidade em áreas e quer saber como é que está a sua tropa distribuída nesse território. Quando é num governo estadual, você faz o mesmo nas regiões do estado e nos municípios, né, onde que se concentra o eleitorado. Então, nós temos concentração demográfica eleitoral em basicamente 20 municípios do Paraná, que tem mais de 100 mil habitantes. E tem os municípios pequenos, que têm uma importância pelo somatório. Então é preciso considerar todas essas variáveis, tanto na captação do apoio dos prefeitos, das lideranças regionais, quanto também você formar um exército de candidatos, alinhados com os candidatos principais ao governo do estado. Então é natural que o governador Ratinho faça esses movimentos, que haja na equipe dele pessoas aptas também ao enfrentamento eleitoral. Isso não é novidade. Aconteceu antes e vai acontecer na próxima eleição com outro governador, se for ele mesmo ou se for outro governador. Então é um movimento natural da política. E o prefeito Ulisses Maia é aliado do governador Ratinho, né? Então ele precisa ser prestigiado, né? E o governador tem que se fazer presente nessas casas, que já são fortes. Existe um princípio da estratégia eleitoral. Se você faz essa análise do território e você constata que você está bem num determinado local e não está bem no outro, onde é que você deve investir? Pode parecer um paradoxo, mas você tem que investir onde você está bem. Porque dali você irradia energia boa e esse potencial vai influenciando as demais áreas do tabuleiro onde você não tem um bom patamar. Então, onde você tem terreno fértil, gente para plantar e para colher, é ali que você deve investir inicialmente.
Agora, eu vou aproveitar essa tua fala final aí e vou fazer a pergunta para o Thiago. Porque a gente lembra do Roberto Requião. O Requião tinha uma base eleitoral muito grande nos pequenos municípios. Eu lembro que quando nós estivemos aqui várias vezes em disputas que o Requião participou, a coisa disparava quando os pequenos municípios contabilizavam os votos, né? Porque ele tinha um respaldo muito grande. Dos grandes municípios nem sempre tinha, né? Ô Thiago, aí no caso do Ratinho, a estratégia é a mesma do Requião ou aquilo que o Reginaldo falou irradia para os outros municípios, mas os pequenos municípios?
Olha, Gilson, o Ratinho é o homem da comunicação, né? O homem da mídia, da imprensa, que está acostumado a falar com os grandes centros. Tanto que ele disputou uma eleição para a Prefeitura de Curitiba, que não deu muito certo, mas em algum momento chegou a dar certo. Porque em algum período ali da eleição ele era a bola da vez, enfim, era aquele momento que ele estava dominando a partida eleitoral, estava com a campanha visualmente bonita, organizada, mas aí o curitibano acabou preferindo não escolher o Ratinho para ele ir para o segundo turno. E aí o resultado foi que ele perdeu a eleição, não deu muito certo, né? E o Ratinho, ele caminha muito bem nesses grandes centros, em virtude do seu próprio trabalho de rádio, de comunicação, de estar na imprensa o tempo todo, de ser proprietário de um dos maiores grupos de imprensa do estado do Paraná, junto com o seu pai, né? É um repórter que saiu de Jandaia do Sul, que foi deputado federal, inclusive, e foi fazer carreira em Curitiba e acabou dando certo aí na imprensa nacional. E eu acredito que o Ratinho vai seguir nessa estratégia de ir nos maiores municípios, sim. Por quê? Porque quem fez o contrário nas últimas eleições foi o Beto Richa, né? Na campanha de 2014, também na campanha de 2010, o Beto atacou bastante os pequenos municípios. Tanto que, dias atrás, dando uma olhada aí nos vídeos do Beto, porque ele ressurgiu na política, ele está presente aí, está visitando as cidades, conversa com o prefeito aqui, conversa com o vereador acolá, e aí olhando os vídeos do Beto, eu lembro que ele deixava uma marca bem interessante, que era a seguinte: eu fui um dos poucos ou dos únicos governadores que visitou os 399 municípios do estado do Paraná ao longo do mandato, né? E ele vendia bastante essa marca, ele deixou um pouco dessa marca. Por quê? Porque ele queria mostrar para as pessoas que, de fato, ele estava perto desses pequenos municípios, algo que não era a marca dele, conforme o Gilson bem anotou. Era a marca mais do próprio Osmar Dias, do próprio Requião. Nos últimos pleitos, nós tivemos outros políticos ocupando esse espaço. Mas eu creio que o Ratinho não vai fazer esforços para ir nesses pequenos municípios, não.
Papo diferente, secretário, tem dois secretários estaduais que estão também em campanha. A gente sabe do Beto Preto, ele não fala, ele não diz, mas é. Já que como secretário de saúde ficou em notoriedade com a pandemia e agora ele quer capitalizar isso como candidato a deputado. Também tem Guto Silva, que é o braço forte, ou pelo menos está no cargo mais forte dentro da administração do Ratinho. Tem falado também disso. Normal ser secretário e depois ser deputado, Reginaldo?
Olha, Jesus, no caso do Beto Preto é o contrário, né? Ele tem vida eleitoral própria, então são duas situações distintas.
Ah, ele também tá em Apucarana, tá certo.
Você tem personagens que têm uma vida eleitoral própria, que são incorporados a governos estaduais, mas querem continuar com a sua biografia política, eleitoral, com a sua liderança. Uhum. É o caso do Beto Preto. E às vezes você tem agentes públicos que são incorporados num plano mais diretamente administrativo e que querem fazer a transposição também para ter voo próprio. Porque o governo do qual eles participam tem prazo de validade, né? O governador é até favorito para ser reeleito, mas daqui, digamos, no máximo 5 anos, ele não vai ser mais governador. Então essas pessoas que participam da equipe pensam adiante também. Uhum. E querem ter o seu lugar ao sol, né? É um movimento natural da política. Agora, essa transposição de um cargo administrativo para uma liderança eleitoral não, nem sempre é muito fácil, né? No caso do Beto Preto, eu acho que é mais fácil, porque ele já tem lastro na região, já foi bem avaliado como gestor público, né? E, salvo o melhor juízo, é bem avaliado também como secretário de Estado.
Agora, no caso, por exemplo, Thiago, se você parar para pensar na figura do governador, é uma figura, claro, de apoio. O Ratinho é um governador que deve ser reeleito, pelo menos tem tudo para isso, né? Até onde a gente vai, eles vão com o governador ou não? Porque se você pegar o Guto Silva, ele tem um histórico um pouco diferente do Beto Preto.
Assim, ele tem um pouco de histórico diferente, mas eu até apontei nas redes sociais essa semana de que ele está bem colado no governador. Se você pegar lá o Instagram do Guto Silva, só tem foto dele com o Ratinho, né? Então ele está tentando se aproveitar e surfar dessa onda do Ratinho para conseguir o sucesso eleitoral. A mecânica contrária é essa do Beto Preto. O Michele Caputo fez isso na eleição passada. Ele ficou como secretário de Estado de Saúde, ganhou notoriedade e agora virou deputado estadual, né? Então ele fez o caminho contrário. O Reginaldo bem apontou que o Beto Preto tem vida própria, né? Foi 2 ou 3 vezes já prefeito de Apucarana, deixou a prefeitura para se tornar secretário de Estado num caminho aparentemente arriscado, mas que acabou dando certo. Então ele faz outra dinâmica. E o Guto, ele é jovem ainda, né? Ele passa aquela sensação de jovialidade que o eleitor brasileiro, na média, buscou no cenário do Senado Federal na eleição passada. Na maioria dos estados, naquela onda bolsonarista de renovação e tudo mais, nós tivemos senadores bem mais jovens do que a média federal. E no Paraná, ao contrário, nós tivemos uma volta daqueles que já foram, que é o caso do Flávio Arnes, que inclusive foi vice-governador de Estado, e uma novidade com experiência, que é o caso do Uriel Visto, que nunca tinha disputado eleição, mas se tornou senador diante de um grande poderio financeiro, dono de um grande grupo educacional e fazendo uma campanha se apontando como novidade, mas com certa experiência. Só que agora o Guto, conforme também apontei nas redes sociais essa semana, ele vai ter que combinar com o Hugo Henrique, que é o cachorrinho do Álvaro Dias, né? A gente lembra quando o Hugo Henrique apareceu na campanha de 2010 na televisão e com toda aquela força e tudo mais, né? Um cachorrinho bem simpático, era o cachorro do Álvaro Dias, e ele vai ter que disputar contra o Álvaro Dias e a popularidade que ele tem no estado do Paraná. Então não é um páreo muito simples assim para ele, é uma disputa bem complicada.
Bom, bem rapidinho, só para a gente não deixar de falar e de lembrar, né? Hoje a gente lembra a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado que começou em 1912, exatamente nessa data, 22 de outubro. Uma guerra que envolveu uma companhia estrangeira na construção de uma ferrovia e colonização de terras, a disputa do Paraná e Santa Catarina por um território, a União e caboclos. A população que ocupava uma área do chamado vazio demográfico brasileiro. E aí o Reginaldo me lembrou que, além de tudo isso, desse ingrediente, tem também um aspecto religioso. O movimento messiânico, José Maria principalmente, como monge, líder do grupo, ou desse grupo de caboclos, a fé do povo brasileiro, que quase sempre está associado também às suas lutas clássicas. Queria ouvir um pouquinho os dois, vou começar pelo Thiago para fechar com o Reginaldo. Uma coisa bem rapidinho, um minuto. Contestado, é mais uma demonstração dos conflitos que fazem o Brasil? O brasileiro não é tão pacífico assim, Thiago?
Ah, certamente, né? O Contestado é quase a Revolução Farroupilha paranaense, né? Guardado as devidas proporções, é mais ou menos o mesmo estilo aí. Mas eu deixo essa com o Reginaldo. O Reginaldo é o historiador do momento, ele que é o nosso professor aí, eu vou dessa vez passar meu tempo para ele.
Reginaldo.
Olha, o Contestado tem várias dimensões que podem ser destacadas. A primeira é a violência da República contra a população pobre. Já havia ocorrido massacre de Canudos, lá no sertão do Nordeste, um povo sem eira nem beira, né, que foi massacrado pelas forças, e com um aplauso, inclusive, da população urbana dos grandes centros, como se o Canudos fosse um quisto contra a República. Né. Era uma população de sertanejos que constituiu uma comunidade que fazia sentido para eles. Nem era um movimento messiânico, embora tivesse um componente de religiosidade popular. No caso do Contestado, também havia essa dimensão, só que com uma evasão messiânica, porque era esperada a volta do monge José Maria, que faleceu no conflito inicial, uhum. E havia visões, né, que falava da volta dele, então tinha um componente messiânico e sebastianista, né, a volta do profeta, e essa religiosidade popular muito aflorada trazia um encantamento de mundo para uma população sem eira nem beira também, né, e que foi massacrada pela República novamente. Então havia também essa religiosidade popular contraposta a uma religiosidade hierárquica e elitista que caracterizava a Igreja Católica no período. Isso mudou no catolicismo. Hoje o catolicismo está antropologizado, então ele entende as manifestações da religiosidade popular, o que não acontecia na época. É um movimento muito marcante, muito estudado, e cada ano saem teses e teses com dimensões novas sobre o Contestado. Eu mesmo orientei uma dissertação aqui na UEM a esse respeito.
Eu acho muito legal a gente pensar no Contestado, para fechar, de que o Contestado é uma demonstração clara de que o Brasil é feito de conflitos, e conflitos são muitos que construíram esse país e continuam acontecendo. E o Contestado é uma demonstração muito grande do desconhecimento, e pegando aí a carona dos dois, o desconhecimento que nós temos em alguns lugares do Brasil sobre outros lugares. O Brasil, muitas vezes, que a gente acompanha, vê e considera que existe, ele encobre outro país que existe também por baixo dos panos e do qual se produz, através da violência, uma forma de repressão, que não foi só na Primeira República, não. De certa forma, continua existindo.
Essas pessoas muito vulneráveis, Gilson, elas não eram vistas como portadoras de direito.
É verdade. Ainda não são, né? De certa forma, ainda
não. O Estado as tratava na ponta da baioneta.
Só uma coisinha, vocês se lembram que quando foi feito o levantamento para ajuda emergencial no começo da pandemia, quando se pensou na ajuda emergencial, o governo descobriu um monte de gente na hora de fazer o registro de que não existia, né? Um monte de gente que não sabia que era tanto assim. Eu acho que na época do Contestado o número é maior um pouco, mas até hoje tem gente que o poder não sabe que existe. Meus caros, grande abraço, bom fim de semana para os dois aí. Reginaldo, bom fim de semana.
Bom fim de semana a você, aos ouvintes, sou o Thiago, até a próxima.
Thiago, bom fim de semana.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo, e até segunda-feira.
É isso aí, inclusive Palmeiras na segunda, né? Vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo tentando desesperadamente chegar em algum lugar, acho que deve, né? E os corintianos melhoram um pouco, mas ainda não chegaram perto do porco. É isso aí.